Muito boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária, sábado à noite, presencial e também transmitida pelos canais virtuais. Preparemos-nos para a prece de abertura dos trabalhos da noite. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo, estamos nos apresentando diante de vós, Senhor. Tu que nos conheces desde as mais remotas eras e sabes das nossas enormes dificuldades que temos para estar alguns instantes contigo. Mas o esforço pessoal de cada um de nós em buscar-te ao longo das diversas existências, hoje, através da doutrina espírita, faz-nos enriquecer e pensar mais no vosso evangelho e nos vossos ensinos. Faculta-nos, pois, nesta noite, através dos vossos benfeitores, uma noite de estudo, de enriquecimento cultural, através do palestrante que nos faz companhia. Mas também, nós te rogamos que, diante das nossas ansiedades, necessidades, possas apacentar o nosso espírito pela vossa mansuetude e a vossa paz. Abençoa-nos nesta noite, Senhor. Sê conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja. Nós vamos formular aqui alguns avisos de interesse coletivo. Nós temos um grupo sistematizado de saúde mental e espiritismo através da Associação Médica Espírita da Bahia. São reuniões quinzenais que acontecem aqui no prédio em frente, no prédio Lígia Banhos, sempre às terças-feiras, das 18 horas às 19. A próxima reunião será no dia 27 de fevereiro. E nesta ocasião está sendo estudado o livro Cérebro Triuno. Então, aqueles que tiverem interesse, principalmente na área da psicologia, do estudo de saúde mental, que quiserem participar junto com outros colegas da área, fica o convite. Já está no ar a nova temporada de Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. O tema central desta sexta temporada é transtornos mentais. As videoaulas são apresentadas por Cristiane Beira, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Fica aí o convite a todos. Também nós temos diversos grupos de estudo, e cujos cursos são presenciais. O grupo de estudos Viana de Carvalho, às quartas-feiras, das 19h30 às 21h. Terá início no dia 21 de fevereiro. As inscrições aqui no Cenáculo com a Thelma Sarraf, que é a responsável pelos nossos cursos. O grupo de estudos Amélia Rodrigues acontece às quintas-feiras, das 16h às 17h. Terá início no dia 22 de fevereiro, no primeiro andar do edifício Lígia Banhos. Esse grupo estuda o Evangelho de Jesus com base no Evangelho segundo o Espiritismo e as obras da Dona Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Nós temos o grupo de estudos da família, sempre às terças-feiras, das 19h às 19h55. Esse curso já está em desenvolvimento, também é no prédio Lígia Banhos. Estuda conteúdos pertinentes à família, filhos, relacionamento, formação e educação. Hoje conosco aqui, Dr. Leonardo Machado, que também tem um programa na TV Web Mansão do Caminho. As nossas reuniões de terça-feira são reuniões presenciais, então não são transmitidas. No horário das terças-feiras, a partir das 20 horas, o Dr. Leonardo desenvolve o tema Jesus e Saúde Mental. Hoje está aqui conosco para a palestra da noite, cujo tema central é auto-obsessão e adoecimento emocional. Dr. Leonardo Machado, além desses livros que eu vou apresentar aqui, também é autor de outras obras, editadas pela Federação do Rio Grande do Sul, pelo IDE. Esse é o primeiro livro, Vida Saudável e Feliz. O segundo, Evangelho de Jesus e Saúde Mental. O segundo livro é Transtornos Psiquiátricos, um olhar médico espírita. E o terceiro livro é sobre o Divaldo Franco, Mediunidade ou Distúrbio Mental. Então, Dr. Leonardo foi muito feliz no tema, né, Dr. Leonardo? Então, agora eu passo a palavra a Divaldo.
Isso. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, muita paz para todos nós. Gostaram do distúrbio mental, não é? Eu acho porque o tema, eu sou apenas um modelo, a casa forte. Agora, a tropa, que teremos que comentar. O doutor Leonardo me colocou assim no mapa, porque alguém já perguntou, e qual foi a conclusão dele? Eu disse, leia o livro. Porque a turma é diferente, não é? Que é tudo grátis, leia o livro. Ele gastou tempo, ele, a primeira esposa, trabalharam. Eu também fui ler. E digo, vamos ver, ele vem, me dá um abraço, vamos ver o que, é que ele botou por escrito. Mas estamos muito felizes com a contribuição desse jovem espírita. Dr. Leonardo fez a primeira palestra espírita aos 9 anos de idade. E não era distúrbio mental, era uma transcendência de natureza espiritual. Ele aqui está com sua esposa Paola e nós estamos muito felizes porque os teremos aqui todos os meses transmitindo essa mensagem de libertação de problemas tão graves como são os problemas psíquicos, os paranormais, os mediúnicos, as obsessões, nossos dramas pessoais, as feridas da nossa alma. Ele vem nos auxiliar com muito carinho e com muita experiência, porque ele é professor da Faculdade de Medicina de Pernambuco e com grandes atividades em outras faixas da realidade psiquiátrica. Então, aproveitemos tudo quanto ele possa nos dirigir e os seus livros que estão ao nosso alcance. Também hoje nós estamos com Cláudia, nossa amiga uruguaia, espírita, que está voltando de Serrinha, onde a Federação realizou o movimento dos jovens espíritas. Nós tivemos aqui o encontro da juventude Nina Arueira e em Serrinha nós tivemos o movimento dos jovens durante os dias do carnaval. Esperamos que todos encontrem muita paz em nossa atividade e pedimos a Leonardo que nos conduza.
Boa noite. Todos que estão presentes, todos que estão também na Web TV da Mansão do Caminho. Conversando sobre o distúrbio mental, eu me recordei quando eu estava no final da faculdade de medicina e tive a ocasião de voltar para o colégio onde estudei. Estudei com bolsa, porque meu pai era professor de lá e minha mãe era psicóloga de lá. Então, você imagina, eu estudei no colégio onde o pai era professor, foi meu professor, e minha mãe foi minha psicóloga. Então, não podia sair da linha, né? E quando retornei, a minha professora de redação falou assim, meu filho, e aí, você já sabe o que vai fazer? E eu falei para ela, agora já estou decidido. Eu fiquei na dúvida entre neurocirurgia no início, depois neurologia, e depois veio a psiquiatria e me arrebatou assim a curiosidade e, de fato, o apaixonamento, o encanto pela mente humana. Então eu falei assim, professora, eu já descobri. Agora, faltava um mês para me formar, eu falei para ela, vou fazer psiquiatria. Mas ela me olhou com a tristeza, com pesar, com uma melancolia, porque esse ano a psiquiatria foi a residência médica mais concorrida no Brasil, ou seja, os médicos estão querendo fazer psiquiatria, mas eu estou falando ali de 14 anos atrás, não era tão concorrido, assim, não era tão procurado ainda. E eu perguntei, mas por que, professora, você está assim, com esse olhar meio melancólico? Meu filho, não faça não. Por quê? Você não sabe que depois de 10 anos, todo psiquiatra fica doido também. Eu estou contando essa história porque já fazem 14 anos. Acho que passei, né, do período de teste de 10 anos, né, esse período mais cabalístico. Mas é curioso que, atendendo, né, as pessoas, a gente começa a perceber muitas características em comum, de fato. E, inicialmente, a gente percebe características mais do plano da neurose, se a gente quiser pegar um termo mais freudiano e junguiano, que seriam as depressões, os transtornos de ansiedade, os transtornos de pânico. E os transtornos psicóticos, que seriam assim, o que antigamente se chamava de loucura, nós imaginamos que não temos nada dessa loucura, de fato, dessa psicose. Até um dia que eu, conversando com uma paciente, e era na época que estava começando o Facebook. E ela falou assim, não, doutor, aquilo me deixa muito paranoica, eu fico pensando que as pessoas estão vendo minha vida. E conforme ela ia falando, eu me identificava. E eu falei para ela assim, eu também acho isso. Você também fica desconfiado, doutor? Fico. Você não tem Facebook, não? Eu falei, eu tinha, mas desfiz, porque fiquei com um receio, assim, meio preocupado das pessoas verem minha vida. E aí ela falou, mas doutor, o senhor é doido também, é? Eu achei fantástica a conclusão dela, porque nós achamos que só somos ansiosos, né? Somos desatentos, mas todos temos também os chamados núcleos paranoicos. E, nesse sentido, a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque Kardec ele tem a ocasião de trazer um conceito fundamental para o entendimento dos fenômenos da mente, quando ele localiza a obsessão. Ao longo da doutrina espírita, da codificação de Allan Kardec, nós encontramos uma série de conceitos sobre o que seria a obsessão. Mas eu vou pegar um conceito que está mais, digamos assim, destrinchado em A Gênese, em que ele vai dizer, mais ou menos nesses termos, que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre outro, provocando as mais diversas manifestações, desde uma simples variação do comportamento, a completa perda de noção, a perda do juízo, e também de alterações motoras, alterações mais físicas. Em outras obras, ele vai dizer que o que dá a oportunidade, o termo traduzido é o que dá aso, o que dá abertura às obsessões, são as imperfeições morais. Esses são dois pontos fundamentais para entendermos, dentro da perspectiva espiritista, do que é essa manifestação obsessiva. Porque, em geral, quando lemos o termo obsessão, logo pensamos de uma influência que vem de fora, como se fosse quase um castigo, como se fosse quase algo demoníaco que nos pega sem nenhuma abertura interna. Se fosse assim, nós seríamos um joguete diante das percepções mediúnicas, diante das percepções fluídicas, sem nenhuma possibilidade de modificação da nossa realidade. Por isso que quando Kardec ele complementa e vai dizer que o que dá aso às obsessões são as imperfeições morais, ele vai colocar o problema da obsessão não no plano externo. Porque se colocássemos o problema da obsessão apenas externo a nós, cairíamos na possibilidade de nos vitimizarmos sempre. acharmos sempre que somos os coitados do destino, da vida, do universo. E o problema seria do diabo do obsessor, e não dos diabos internos que nós também carregamos. As imperfeições morais, portanto, elas dão campo, dão abertura à possibilidade de influenciação mútua que se estabelece no campo da espiritualidade entre os desencarnados, porque existem as obsessões entre os desencarnados, iremos tentar abordar em outros momentos, e as obsessões mais fáceis de a gente falar dentro da conceitualização espírita, que é de um espírito desencarnado para um espírito que está encarnado. Pensemos então nessa perspectiva do que é que nós podemos fazer para dar a abertura para a influência obsessiva e também para termos a solução do fechamento das portas, digamos assim. Porque quando nós começamos a fechar as portas, nós continuamos com perseguidores, é muito provável, mas um perseguidor não é necessariamente um obsessor. A diferença está que o perseguidor tenta, enquanto o obsessor consegue. O perseguidor lança as calúnias, lança as energias negativas, mas nós estamos mais com as portas fechadas. Não estamos dando aso facilmente. E, como consequência, até podemos sentir as energias pesadas, densas, as flutuações do humor, as flutuações energéticas, mas não ficamos persistentemente. Então, percebamos a conceitualização de Allan Kardec, a ação persistente. Não é um pensamento, não é um dardo energético que é jogado a nós e que nos atinge eventualmente, que vai nos dizer que estamos obsediados. É a ação persistente, é o conluio espiritual que se estabelece entre essa dupla. É essa manifestação de parasitismo espiritual que se estabelece. É a ação persistente. É, portanto, em outra palavra, uma palavra talvez mais psicológica, é a fixação dessa influência. Que o espírito mal... Então, perceba que as imperfeições morais que Kardec coloca, elas são de ambas as partes, tanto do obsediado quanto do obsessor. Porque um benfeitor, ele pode até fazer uma ação persistente em nossas vidas. Aliás, os benfeitores, eles são persistentes porque eles são pacientes, amorosamente falando. Mas não é uma ação obsessiva. É uma ação que, por exemplo, quando você está com X anos de idade, vem lá uma intuição, uma ação benfazeja. Mas, diferentemente do obsessor, o benfeitor vai deixar que o tempo haja ou não no terreno do nosso coração, porque ele anda ao lado do livre-arbítrio. Ele precisa, enquanto um benfeitor, deixar que nós tenhamos a liberdade de aceitar aquela ideia e amadurecer no nosso coração ou não. Então, eu costumo fazer essa comparação. Uma ação obsessiva tem uma persistência que constrange o nosso livre-arbítrio. Uma ação benfeitora tem uma ação persistente, afinal de contas, os nossos anjos de guarda são persistentes conosco, fazem uma ação persistente conosco, mas eles não constrangem a nossa liberdade. É como se o obsessor fosse aquele amigo meio atravessado que dá um presente para você de aniversário, um livro. E um livro dessa grossura para você ler, e fala, você tem que ler esse livro. Veja, ele pode até estar fazendo com a boa vontade, mas quando é daqui a uma semana, ele pergunta, e aí, começou a ler o livro? E você não estava querendo ler aquele livro, né? Você estava com outros livros na estante, e depois de 2 semanas, você lê o livro, depois de 3 semanas, você lê o livro, mas o livro é o do Thomas Mann, A Montanha Mágica, gigante, Prêmio Nobel da Paz, né? Mas, apesar de ser Prêmio Nobel da literatura, está tirando a tua paz interna, porque é muito grande, você não está ainda com aquela costume de leitura. E o espírito obsessor, né, apesar de ser amigo, entre aspas, ele vai lá e insistentemente faz com que você queira, né, ler aquela mensagem. Quanto um benfeitor, ele até pode dar Thomas Mann, A Montanha Mágica. Eu estou falando esse exemplo porque eu ganhei esse livro. E a pessoa ficou me perguntando assim, você leu? É ótimo, é ótimo, né? Fala da história da tuberculose, dos manicômios, nesse momento, mas é longo, é diferente, né? Eu tenho tanta coisa para ler, não consegui ler todo ainda. Mas ela não é obsessora, ela é uma pessoa do bem, né? Ela só perguntou uma vez e deixou lá, não, quando você tiver tempo, você lê. É um benfeitor, né? Quando a gente estiver aberto no nosso coração, a gente vai ler o livro. Porque o benfeitor não constrange, ele dá o espaço. Ele fala, ele estimula, mas não faz constrangimento para a nossa existência. Então, ação persistente, mas que também anda ao lado da liberdade. Não fica fixado. Nesse sentido, quando Allan Kardec vai aprofundar a questão das imperfeições pessoais, a gente começa a perceber, e também na literatura, por exemplo, do Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, de André Luiz, através de Chico Xavier, vários livros mediúnicos, especialmente um que me chama muito a atenção, Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, que não é bem mediúnico, mas ela conta as experiências mediúnicas dela. E você consegue entender como lá o laboratório, né, do mundo invisível, fazendo um paralelo com as obras de Kardec. Então a gente consegue ter uma visão do mundo espiritual com uma maior materialidade, ou seja, mais palpável do que apenas conceitos. E nesse sentido, a gente consegue perceber, por exemplo, que às vezes essa influência obsessiva não é bem um espírito mau na acepção que a gente tem comumente. Se a gente pudesse dar um termo mais abrangente, seria de um espírito imperfeito. Por que estou dizendo isso? Porque, eventualmente, nós encontramos influenciações obsessivas de antigas mães desencarnadas em seus filhos atualmente, antigos filhos que estão reencarnados, só que com outras mães biológicas, e esse amor de mãe apegado. É um amor de mãe, mas nem todo amor de mãe é um amor divino. Nem todo amor materno, paterno, já é divino. Aliás, às vezes temos a oportunidade da paternidade para poder ver se transformamos a ligação afetiva com aquele ser que está no nosso seio materno, seio paterno. Então, às vezes, nós temos um amor apegado, um amor fixado. E esse amor fixado pode também gerar uma influenciação obsessiva. Nessa perspectiva, a amplitude da possibilidade de obsessão ela ganha, né, um outro patamar, e a gente começa a perceber as características de imperfeição, né? A característica, portanto, que constrange. Eu diria que são dois pontos importantes para a gente poder perceber quando a influência de um desencarnado ou de um encarnado está sendo mais obsessiva. Quando, além da insistência, da persistência, tem um constrangimento em relação à nossa autonomia, em relação à nossa liberdade. Porque grande parte das vezes, né, as pessoas não fazem algo por maldade. Eu juro, doutor, que eu não fiz por maldade, né? É claro, né, se você tivesse feito por maldade e jurado que tivesse feito por maldade, você era um psicopata, que não está nem aí. Grande parte dos equívocos que nós cometemos é pela ilusão, às vezes, da onipotência de uma bondade que não é nosso patrimônio. A gente quer ajudar, mas ali, às vezes, bota os pés pelas mãos, pela insistência. Nesse sentido, é muito importante a gente ampliar a visão sobre as influências obsessivas. E aí nós temos um texto, que é um parágrafo pequeno de Allan Kardec, trazido num livro posterior, né, da desencarnação dele, Obras Póstumas, em que ele vai aprofundar o que eu queria trazer hoje, como sendo, né, no mês passado, o Divaldo sugeriu temas que a gente pudesse fazer interfaces entre espiritismo e psiquiatria. Então, a gente vai começando hoje com esse primeiro tema, falando sobre auto-obsessão. Porque Allan Kardec começa a perceber essa perspectiva e vai dizer, muitas vezes, né, os problemas que nós encontramos são de obsessões de si mesmo. Muitas vezes as pessoas são obsessoras de si mesmas. E a gente pode chamar o termo auto-obsessão, que não é bem um termo que está lá escrito por ele, mas é uma tradução, digamos assim, dessa obsessão de si mesmo. Porque, no final das contas, a obsessão de si mesmo, a imperfeição que a gente tem dentro de nós, é que dá a abertura para as outras obsessões. Estamos, né, no, se não me engano, em um livro de Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão, ele vai dizer assim: obsediados nós somos, estivemos ou estaremos. Né? Ou seja, é um problema que permeia a nossa humanidade, porque no livro Nos Bastidores da Obsessão, nós temos ali uma excelente introdução sobre o que é obsessão, sobre perispírito, fundamental. É uma introdução que dá todo o cabedal para entendermos a obra desse espírito, que vai trazer os mecanismos com exemplos reais nessa transição, né, entre fenômenos espirituais e fenômenos, digamos assim, psiquiátricos, nessa interface. Então, a auto-obsessão, só ficamos obsediados quando, na realidade, nós já estamos auto-obsediados. A auto-obsessão, no final das contas, é que dá a abertura para a obsessão se instalar. Numa perspectiva de imperfeição moral, a gente pode pensar, quando pensa em imperfeição moral, a gente pensa logo nos vários vícios, né, nas várias dependências, a gente pensa logo também não só nas dependências químicas, dependências comportamentais, a gente pode pensar nas outras dependências comportamentais não catalogadas pela psiquiatria, né? Mas, por exemplo, você ser dependente de fofoca. Não é um diagnóstico, né? Mas é um diagnóstico popular, é o fofoqueiro, né? É o diagnóstico popular, viciado em fofoca, né? Então, essas outras imperfeições morais, elas dão aso a essas influências obsessivas. Porque, digamos assim, com a fofoca, você fica tão fixado na vida do outro que você só pensa nisso e fica lá um pensamento repetitivo, um pensamento fixado. Mas eu queria ampliar a perspectiva e pensar na auto-obsessão de uma característica mais psicológica. A culpa, a mágoa, o medo excessivo, a tristeza excessiva, ou seja, uma série de emoções vinculadas a cognições que não são necessariamente imperfeições morais dessa perspectiva que a gente pensa. É uma imperfeição geral, né? Provavelmente, quando todos nós estivermos bem mais evoluídos, nós estaremos ali nos Campos Elísios, escutando a música celeste, né? Tocando harpa, ou seja, uma outra característica que a gente não consegue nem imaginar. Então, óbvio que é uma imperfeição, mas não é uma imperfeição moral no sentido de um tóxico externo. Né? É uma imperfeição dessas humanas, digamos assim, características psicológicas que nós ainda ficamos presos. E aí viramos, né, uma auto-obsessão. Nos dias de hoje, fala-se muito de auto-boicote, fala-se muito desses conceitos de autopunição. Né? Por exemplo, Sigmund Freud escreve na sua obra um texto que me chamou muita atenção. Ele percebia que quando muitos pacientes estavam melhores, eles abandonavam o tratamento e depois de alguns meses voltavam. Porque se a pessoa abandona o tratamento, mas ficou super bem, ótimo, o objetivo foi atingido. Mas o que chamou a atenção nele é que as pessoas voltavam piores do que estavam antes. E ele ficou pensando, o que é que faz essas pessoas saírem e voltarem piores do que estavam antes, justamente saem quando estavam aparentemente melhores. E aí ele começa a entrar na tese de uma culpa, que dentro de uma linguagem de Joana de Ângeles, poderíamos falar de uma culpa tóxica. Ele não usa esse termo culpa tóxica, ele usa a culpa, que leva a um comportamento punitivo. A melhora clínica, a melhora do sintoma, é como que vista pela pessoa que tem uma culpa tóxica como não sendo merecedora. A pessoa que alimenta uma culpa tóxica, ela acaba percebendo que não merece ser feliz. E, por isso, de forma involuntária, vai tendo comportamentos que se auto-boicotam para buscar uma punição, só que tudo isso é involuntário, não é tão consciente. E como Freud foi um dos primeiros que aprofundou o estudo do inconsciente, ele percebeu esse comportamento em muitos pacientes que ele tinha. Nesse sentido, a auto-obsessão ganha um pioneirismo muito grande, porque eu estou falando de uma obra anterior, né, ao surgimento da psicanálise, a obra kardeciana. Quando Allan Kardec fala, pegando a intuição dos benfeitores, codificando a mensagem dos espíritos, ele vai falar de sexualidade em criança, coisa que era um tabu, quando ele pergunta lá sobre a sexualidade no ser, no espírito. Isso antes da obra freudiana aparecer, né? Ele vai falar desse conceito de auto-obsessão. Os termos são outros. Cabe a nós, que estamos transitando nas áreas, tentarmos encontrar as conexões, ao invés de pensarmos assim, ah, Allan Kardec está ultrapassado. Ao contrário, eu vou dizer com toda sinceridade, quanto mais eu leio outros livros, sem ser espírita, eu li muita coisa e leio, mas fiz uma busca muito grande ao longo da juventude mais cedo, né? Uma busca muito grande, assim, de ler. Quanto mais eu li outros livros, mais eu me tornava espírita. Porque eu via que Kardec já tinha trazido muitos conceitos antecipadamente, num pioneirismo que a gente acha hoje que é um conceito meio banal. Mas não era banal na época. Era um conceito extremamente de pioneirismo, né? Então, a auto-obsessão é um desses conceitos. Qualquer postagem de Instagram que você abra hoje, você vê lá, auto-boicote, auto-punição, obras póstumas, Allan Kardec, obsessores de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos nessa faixa. E aí, o que é que caracteriza uma auto-obsessão? Que dá aso, abertura para a obsessão externa, porque a gente já estava obsediado por nós mesmos, pelos diabos internos. O que é que caracteriza? Eu traria mais uma vez a palavra fixação, que dá a ideia de persistência. Quantos obsessores, e aí eu acho que os trabalhadores de reuniões mediúnicas têm uma oportunidade grandiosa, quando atendem processos obsessivos que se arrastam há séculos, e obsessores que ficam lá vinculados a uma memória, a um fato traumático de 400, 300, 500 anos, e não conseguem se desvincular daquela memória, que foi difícil, foi traumática, mas eles ficam tão vinculados que as obras de André Luiz, as obras do Filomeno de Miranda, mostram que essa auto-obsessão se transforma, às vezes, em uma monoideia, é outro termo que caracteriza isso que eu estou querendo dizer, e, às vezes, transfigura negativamente o espírito, transformando ele em ovoides ou transformando a tessitura do perispírito em outras manifestações diabólicas, ou seja, manifestações horripilantes. Por quê? No final das contas, por uma fixação, por uma auto-obsessão. E quando ele fica auto-obsediado, ele facilmente é joguete de obsessores no mundo espiritual, de espíritos que são espíritos psicopatas, espíritos que são muito inteligentes e conseguem manipular o ódio desses outros espíritos, né? Eles também têm ódio profundo, mas também têm a capacidade de manipular, usando a inteligência para um outro aspecto, e se denominam justiceiros, se denominam as mais diversas situações. Auto-obsessão, portanto, esse adoecimento interno, essa fixação interna, é que abre as portas para podermos nos relacionar obsessivamente com os outros, com a vida, porque já estávamos relacionando obsessivamente conosco. Aí, eu queria abrir um livro chamado Espiritualidade e Transcendência. Na verdade, é uma seleção de textos do Carl Gustav Jung, que a Bridget Cost faz, editora Vozes, e traz ali um texto magnífico do Jung sobre a relação entre a psicoterapia e a direção espiritual. Ele vai colocar como uma fonte de cura, né, uma fonte de cura interna, os quatro carismas que ele coloca como sendo fundamentais. Carisma é uma palavra muito interessante que ele usa para denominar isso que a gente queria enfatizar. Carisma, uma pessoa carismática, é alguém que provoca algo de bom nos outros. Quando a gente pega de carisma na teologia, também tem essa conotação de um dom. Então, os quatro carismas, ou seja, os quatro dons do ser que libertam e o curam, ele simboliza como amor, como crença, como esperança e como conhecimento. Amor, crença, esperança e conhecimento. Só que nós queremos amor, estamos carentes de amor e, diz o Jung, ficamos presos na sexualidade apenas. Queremos crença, fé, mas ficamos com medo da cegueira. Queremos conhecimento e nos perdemos no principal conhecimento, que é a significação da vida. Queremos esperança, mas nos perdemos na decepção que estamos com o mundo, com os outros e, no final das contas, conosco. Porque quando nós nos decepcionamos e ficamos fixados na mágoa, não é a decepção momentânea que faz parte, mas é a fixação. Não é a mágoa momentânea que faz parte da nossa natureza humana, da nossa, nosso estágio evolutivo, mas é a fixação nessa mágoa que vai transformando nós mesmos em seres que estamos agora sendo a decepção. Começamos a não mais ficar decepcionados só com o mundo, mas nos tornamos a pessoa que abusa do mundo, num fenômeno psicológico que a gente chama de identificação com o agressor. Às vezes, o agressor de hoje foi a vítima de abusos no passado, que se torna o abusador no presente. A decepção não é mais com o mundo. A decepção é porque ele se tornou uma pessoa decepcionante. A principal decepção não é com o mundo, com o outro. É a decepção de nós deixarmos a mágoa nos embrutecer. E aí eu gosto muito de uma música, gosto muito da banda chamada Legião Urbana. Cresci escutando o Renato Russo e ele tem uma música muito bonita que diz assim: eu não vou deixar me embrutecer, eu acredito nos meus ideais, podem até maltratar o meu coração, mas o meu espírito ninguém vai conseguir mudar. Paulo de Tarso: estamos com o corpo maltratado, mas estamos com o espírito livre. Então, onde nós encontramos, né, no mundo, há mensagens de Deus mostrando para a gente um conhecimento mais profundo. E, com isso, eu queria trazer a perspectiva de adquirirmos conhecimento a partir de percepções de que Deus está presente em diversos momentos. Se você é do Nordeste, certamente, não agora no Carnaval, mas no São João, certamente escutou já uma música chamada A Natureza das Coisas, que diz assim: não se aveste, não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste, não, que... Como é que é? Que tudo começa no primeiro passo. Se aveste, não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa, ou seja, lavadeira, para ir mais alto, vai ter que suar. Se aveste, não. E a música vai falando da natureza das coisas, uma filosofia profunda em ritmo de forró. É como se estivesse colocando ali um pouco de filosofia, de psicologia, no meio do forró, no meio do São João, para que você brinque o São João, mas se lembre da natureza real das coisas. É como se fosse um sermão do monte, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, no português nordestino. Se aveste, não, né? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E quantas vezes eu, né, lendo muita coisa de psicologia, de psiquiatria, atendendo, fiz doutorado, me emocionei tanto com essa música. Eu falei, agradecendo a sabedoria de Deus, que coloca não só nos códigos religiosos, coloca não só nos livros acadêmicos, coloca em todo canto a mensagem que nos diz a mesma coisa. E nós, insistentemente, não queremos escutar. Presos no endurecimento, no embrutecimento do nosso ser. Mas se você gosta de heavy metal, tem uma música do Dream Theater, uma banda de outra nacionalidade, que começa assim, né? Para onde nós iremos? De onde nós viemos? Perguntas espíritas. E ele não é espírita. Mas os artistas são professores de música, eles têm uma vinculação, especialmente o guitarrista, o John Petrucci, tem uma vinculação com o budismo, gosta das ideias. Então ele fala, o nome da música é Spirit Carries On. Ele fala das angústias que ele tinha, né? É um CD que é quase uma ópera, fala das angústias que ele tinha, mas depois de um solo de guitarra lindo, que traduz assim como se fosse o movimento da desencarnação, ele percebe que Vitória não está morta, que é a personagem principal lá do CD. E fala assim, Vitória é real, eu finalmente encontrei as respostas para as minhas perguntas. E agora que eu sei, né, meu espírito está calmo, porque o espírito continua. The spirit carries on. O espírito continua. Mensagem espírita, mensagem cristã, mensagem espiritualista, no meio de um show de heavy metal. Forró, heavy metal. Eu estou tentando encontrar em alguns outros ritmos. Não está difícil de encontrar, mas sempre tem alguma mensagem de Deus. A mensagem do divino, que nos conclama a um conhecimento mais apurado. Quando a gente vai entendendo a natureza das coisas, que nos fala, olha, se você quiser chegar em algum canto, observa a princesa, observa a lavadeira. Se ela quiser subir mais alto, ela vai ter que suar, ela vai ter que fazer a parte dela. A gente vê Jesus, aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, serão salvos, mas só aqueles que fizerem a vontade de Deus que está no céu. Evangelho, traduzido da forma que a gente pode entender para não chegar no outro lado da vida e dizer, eu não sabia. É muito difícil. Hoje em dia, essa desculpa é muito difícil, né? A gente poder se enganar com isso. Eu não tinha conhecimento, tinha, mas eu não era espírito, mas tinha vários outros conhecimentos. É porque a gente se fecha no embrutecimento do nosso ser. E fechamos esse carisma da alma, que é a busca por um conhecimento mais aprofundado. Se a gente tentar encontrar os conhecimentos que estão dispersos, estão sabiamente dispersos. Tem um livro muito bom chamado Muito Além do Nosso Eu, do neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. Ele vai dizer uma teoria muito interessante sobre como funciona o nosso neurônio, o nosso cérebro. Nós não temos uma área específica para tal função. Nós temos áreas que se subespecializam dentro do nosso cérebro. Por exemplo, o núcleo accumbens é uma região muito importante para a sensação de prazer. A amígdala cerebral, que fica no lobo temporal, muito importante para a modulação das nossas emoções. Mas eles são como se fossem maestros, né, que regem a orquestra. Mas os neurônios, como um todo, eles têm a capacidade de pegar a função do outro quando é necessário e com exercício, por exemplo, de fisioterapia. Não é à toa que, quando você tem pessoas que têm AVC, dependendo da localidade, depois de muita fisioterapia, eles conseguem recuperar. Não é porque um neurônio que morreu pelo infarto cerebral, ele se recuperou. É porque a área do lado pegou a função que tinha sido perdida por causa do infarto do neurônio. Então, é uma teoria chamada distributiva, né? Os neurônios distribuem a sua função. E ele dá o exemplo da manada. Na natureza, quando os animais querem fazer alguma caça e tentar sobreviver, eles não fazem uma caça sozinho. Eles se juntam em grupo porque ele distribui o risco. Porque se for sozinho, ele tem 50% de chance de morrer. Ou seja, ele pode vencer, né? Mas pode morrer também. Quando ele está no grupo, ele tem uma chance menor de morrer, porque essa chance de morrer, de 50%, é distribuída no grupo como um todo. Então, nós nos juntamos para aumentar a chance da nossa sobrevivência. Isso é fantástico, é maravilhoso, porque fazendo esse paralelo que eu estou fazendo da mensagem de Deus distribuída em vários conhecimentos da vida, é como se tivéssemos esse mesmo princípio. Eu não quero que nenhuma ovelha se perca. Todas as ovelhas precisam estar novamente no rebanho. Então, a mensagem é distribuída em vários cantos, os mais improváveis de a gente imaginar. Agora, precisamos estar atentos, com ouvidos de ouvir e olhos de ver, para captarmos esse carisma do nosso ser em busca de um conhecimento mais profundo. Mas o Jung vai falar da busca pelo amor, mas muitas vezes ficamos presos na sexualidade apenas. E aí eu me recordo, a gente conta os fatos, mas não conta a pessoa, mas eu me recordo desse fato muito intrigante. Era um jovem, mais ou menos seus 27 anos, 28 anos, que me procurava muito angustiado, porque achava que estava passando por um transtorno de ansiedade grave. Olha, eu não estou dormindo, né? Porque quando eu vou dormir, eu fico com um pensamento repetitivo, com muitos pensamentos, né? Meu coração às vezes fica acelerado demais, eu sinto um frio na barriga quando esses pensamentos vêm à tona. Eu fico às vezes com boca seca, já percebi que perdi o apetite. Então, eu estou muito ansioso, né? E me falaram, eu vim aqui procurar ajuda. E aí fomos esmiuçar um pouco o que era o conteúdo do pensamento, e basicamente era da namorada dele. Ele estava apaixonado. Pela primeira vez. E eu pergunto, mas você nunca sentiu isso não, paixão? Ele, não. Mas você já se relacionou com alguém? Ah, e falou lá, né, como um Dom Juan, várias relacionamentos de 27 anos. Eu, é, você realmente conhece, né? Mas você não conhece isso que você está sentindo? Eu nunca senti isso. Porque, de fato, olha, eu nunca namorei. E quais foram as relações que você estabeleceu? Não, foi da noite, foi nas festas. Eu nunca namorei. Mas por que você nunca namorou? Não, porque, né, hoje em dia, doutor, está demais, né? E aí ele fez uma crítica filosófica. A fluidez líquida do mundo, as relações superficiais, faz toda a teoria muito bonita. Ele falou, eu estou aí. E se situou dentro dessa perspectiva da superficialidade das relações. Só que, em algum momento, ele se apaixonou, resolveu namorar e não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a paixão dele, né? Então, ele não dormia pensando nela. Ele ficava com a boca seca. Quando você sente alguma emoção mais forte, as manifestações físicas são as mesmas. Se você está feliz, se você está ansioso, se você está alegre, se você está triste, as manifestações físicas são as mesmas, são fisiológicas. A boca seca, porque está na expectativa boa, né? E eu perguntei, mas você nunca chegou perto de alguém e sentiu um negócio no peito, né? Porque eu quis falar na linguagem mais dele. Nunca tinha sentido. A primeira vez que sentiu um negócio. E a química que você buscava? Eu pensava que era, mas essa é a química. De fato, era a paixão, a química que as pessoas procuram tanto. E eu fiquei assim, pensando, refletindo, né? 28 anos de idade, um cartel, né, de relacionamentos, cartel no sentido até, né, do crime mesmo, né? Mas nunca tinha se relacionado profundamente. E aí eu falei, olha, isso não é transtorno de ansiedade generalizada, é paixão. E dei uma aula de neurociências para ele sobre o que era paixão, veja que coisa, né? Eu lembrei da minha analista, psiquiatra e psicoterapeutas precisam também para cuidar da sua própria mente, né? E aí eu fiquei super empolgado quando, no doutorado, eu escrevi um artigo científico, que tem sido o primeiro do tema, sobre uma revisão neurobiológica de como o cérebro fica quando sente felicidade. E eu fiquei tão empolgado, porque tinha sido uma primeira publicação da área do mundo nessa área, que falei, olha só, felicidade existe. Como é que você sabe? Porque eu estudei, tem aqui, olha, um artigo científico, a gente sente tal coisa em tal área do cérebro. E ela, muito experiente, falou assim, mas meu filho, você nunca se sentiu feliz, não foi? Fantástico, né? Porque eu tive que me convencer que a felicidade existe por causa de um artigo científico extremamente chato de ler, nada eufórico de ler, para me convencer. Aí, quando ela falou isso, eu pensei, que vida miserável a minha. Você nunca sentiu um momento feliz, né? Então, aprender sobre paixão no livro de neurociência é uma coisa meio triste, eu acho. Seria bom lendo uma poesia, escutando uma música, ou sentindo. Mas eu falei para ele, olha, agora tem que ter cuidado, porque dura 6 meses. É só isso, doutor. Falei, paixão é. Para demorar mais do que 6 meses assim, é o que a neurociência diz, né? 6 meses assim. precisa transformar em amor. Para transformar em amor, você vai ter que usar outras áreas da tua vida. Literalmente, usar outras áreas do teu cérebro, literalmente. Usar outras áreas do teu ser. Porque o amor é esse carisma da alma, que não tem a ver apenas com o circuito do prazer, que envolve o núcleo accumbens, que é acionado com o sexo, mas é acionado com o álcool, é acionado com várias experiências sensoriais. Mas, curiosamente, quando nós temos uma experiência de pico, como alguns psicólogos transpessoais falam, quando nós temos uma experiência mediúnica, de transe, uma experiência de transcendência, nós também acionamos a mesma área do prazer. Então, o nosso cérebro, ele tem um arcabouço, ele nem é bom nem ruim. Ele nos dá a ferramenta para podermos utilizar o nosso corpo da melhor forma possível. Queremos o amor, mas ficamos presos na sensorialidade, buscando a química eternamente, sem entendermos, né, que a química do cérebro precisa ser transformada. A química do nosso corpo precisa ser transformada para poder nos dar a possibilidade de entender coisas que até então são desconhecidas pela superficialidade que nós temos vivido a nossa vida. Nesse sentido, faz muita beleza ler o outro carisma que o Jung coloca, o carisma da crença. E quando ele coloca crença, ele está falando da fé. Muitas vezes nós ficamos com medo de sentir a fé, porque ele coloca, ficamos com medo de sentirmos uma cegueira. Porque, em geral, nós tivemos uma falsa interpretação de que um conhecimento religioso, de que uma crença só é possível para aqueles que são menos inteligentes. Porque se você for muito inteligente, você vai descrer de Deus. Porque é apenas uma utopia, é apenas um ópio da vida. Mas olha, um ópio, eu diria que seria muito mais outras teorias que nos deixam aprisionadas, né? No máximo, o evangelho, a crença, é um ansiolítico que não dá dependência, né? Porque dá uma tranquilidade na alma, mas não gera outros problemas, como o ópio em si. Como várias teorias pessimistas que querem colocar dentro da nossa cabeça como sendo a realidade. Eu fiquei extremamente chateado quando eu li um livro chamado Humanidade, uma história otimista do homem, em que, pela primeira vez, já durante a pandemia, eu tinha lido a história da Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras, contadas não pelos livros oficiais de história, mas lá nesse livro, esse historiador Rutger Bregman, holandês, ele conta um fato extraordinário, que é a trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial. No primeiro ano da guerra, os soldados fizeram uma trégua nas trincheiras, no Natal, jogaram futebol juntos, comemoraram juntos, e depois, pela ordem dos generais, voltaram a guerrear. E houve um decreto: aquele que fizer trégua de novo vai ser punido. E eu não aprendi isso no livro de história. Eu não aprendi isso na escola. O que eu aprendi na escola, o que muitos de nós aprendemos, quando me ensinaram física, foi assim: olha, calcule a velocidade do míssil caindo no chão. Para que eu quero saber como um míssil vai ser a trajetória? A mensagem subliminar é que nós não valemos a pena. É de que a humanidade não vale a pena, não há esperança para nós, a não ser sabermos o míssil que bombardeia o outro. A história da trégua de Natal, a história de Jesus trazendo a trégua no coração das humanidades, não é bem contada, porque isso nos ensinaram que é bobagem, que é falta de inteligência. Há um culto à tristeza, há um culto à melancolia, há um culto ao pessimismo. Pessoas pessimistas que querem cultuar o seu pessimismo, subordinando a ciência, subordinando a filosofia aos próprios pessimismos. É o que a gente chama de profecia autorrealizável. Eu quero que uma coisa seja verdade, então eu conto partes dessas coisas, para que apenas uma parcela da realidade chegue na posteridade. fé, um carisma que nos traz a crença e que nos faz desembocar num carisma que eu acho fundamental, a esperança. Esperança de podermos transcender a mágoa. Esperança de deixarmos o nosso coração nunca se embrutecer, apesar das dores, apesar das dificuldades. Mesmo que seja uma dor reencarnatória que você carrega inconscientemente, desde que você lembra, não importa. É um segundo diante da existência maior. Esperança, um carisma que nos faz transcender, porque a própria palavra transcendência fala de superação. Superar a perspectiva dos olhares do hoje, pensando no olhar que vem. Quando Sócrates foi convidado pelo prefeito de Atenas, o governante de Atenas, para poder esculpir uma ninfa, ele foi chamado e a ninfa estava ali sendo projetada num bloco de mármore. E ele foi, ele era filósofo e era escultor. Enquanto filósofo, ele dizia um parteiro de almas. A sua mãe, Fenáreta, era uma parteira de corpos. E ele dizia que tinha as duas profissões. Da mãe, era um parteiro de almas, trazia a vitalidade ao ser. E também, enquanto escultor, ele havia herdado a profissão do pai. Então, deram essa incumbência para esculpir uma ninfa em homenagem à deusa Atenas. E ele ficou profundamente emocionado quando viu o bloco de mármore. E todos não entenderam porque Sócrates chorou, porque, afinal, era um bloco de mármore sem brilho. Era um bloco bruto. Chorou, as pessoas não entenderam. Ele começou a trabalhar. E, depois de um tempo, ele trouxe o bloco de mármore, não mais bloco de mármore. Uma ninfa que estava esculpida no antigo bloco de mármore. E, quando ele tirou o pano, o prefeito começou a se emocionar, porque, como todo grego, adorava a beleza, e falou assim: que coisa bela, foi a ninfa mais bela de toda Atenas. E começou a parabenizar Sócrates, e Sócrates disse: não me parabenize, não fui eu quem fiz essa ninfa. O prefeito ficou um tanto quanto com raiva, porque a encomenda tinha sido para Sócrates fazer. E como é que você não fez? Ah, você diz a ninfa? Não fui eu. Quem fez foi a divindade, porque foi a divindade que colocou o bloco de mármore na natureza. O meu trabalho, enquanto escultor, foi apenas tirar as pedras que estavam encobrindo a ninfa que já estava dentro do bloco de mármore. O trabalho do artista, do compositor, do escultor, do artista interno, é vermos não só o mármore rochoso, sem brilho, mas vermos o potencial do nosso ser. Vermos o potencial das pessoas, o potencial da humanidade. É isso que o grande artista Jesus fez para nós. Viu a ninfa oculta no bloco de mármore do nosso coração. Expandiu a nossa percepção e, assim como Sócrates, ele vem dizer: cada um que pega a charrua, pega a ferramenta, pega a sua cruz e vai esculpindo a própria transformação interior, trazendo então uma perspectiva de libertação dessa auto-obsessão, com esperança, um carisma que nos transcende, com amor, um carisma que nos transcende a fixação. Saímos da fixação da dor e adentramos em outra perspectiva amorosa, com a crença, com o conhecimento, com a esperança, que faz com que a gente saia do ciclo vicioso de autossabotagem e entre num ciclo virtuoso de auto-amor e de esperança em nós e na humanidade. Quando vemos isso, lembramos de Castro Alves, quando nos diz que há mistérios peregrinos, dos mistérios, dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para mesmo a luz volver. E buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. Mas em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, é as tramas da evolução, em que o ser forja a grandeza na sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. ou o fragmento do estrume, que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, a flor deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, ou o escopro dos escultores que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, o universo, e nós somos o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens, em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso, jamais visto, no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta. É ainda César trazendo a luta, tirânico, conquistador. Mas é Cellini com sua arte. Ainda o sabre de Bonaparte, o conquistador. Mas é, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que semeiam bem, aqueles que constroem uma realidade interior diferente, porque um dia esses encontrarão a alegria, a paz, a beleza que tanto anseiam nas sendas da evolução. É por isso que, insistentemente, uma voz excelsa ressoa e em diversos cantos da terra ecoa nas mais diversas formas inimagináveis e nos diz: para frente caminhai. O amor é a luz a que se alcança. Tenhamos, portanto, nesses dias difíceis, fé. Tenhamos esperança. Para o infinito, queridos amigos, possamos marchar. Muita paz.
Preparemos-nos para os nossos passes. Convidamos os colaboradores da mediunidade passista para que tomem os seus lugares. Mestre Jesus, suplicamos tuas bênçãos para os nossos cooperadores da mediunidade, aqueles que, neste momento, irão servir de instrumentos úteis para a nossa renovação interior, a nossa paz e a nossa saúde. Faze que as energias de que são objeto e de que irão fazer a transferência beneficiem especialmente a cada um. E após, aqueles aos quais será dirigido o pensamento do bem. Nós te pedimos, em benefício pessoal, familiar, de amigos e de adversários, neste momento de comunhão contigo, procuramos assimilar não apenas as palavras, mas as ideias e colocá-las em prática em nosso dia a dia. Amigo, abençoa-nos. principalmente aqueles que são suicidas e não tiveram coragem de enfrentar o desafio também. Nós te suplicamos por aqueles que são portadores de enfermidades irreversíveis, encontram-se esmagados pela dor, a desesperança e a falta de alegria de viver. Também te suplicamos pelos maus, os que perderam o teu endereço e não se preocupam com a vida transcendente. Pela nossa casa, seus diretores, seus frequentadores, aqueles todos que constituímos esta unidade de fé, permite que as energias bem-aventuradas do reino pousem em nossa psicosfera e sejam absorvidas para o nosso rendimento espiritual. Suplicamos-te, Senhor, que abençoes a nossa água, permitindo-lhe assimilar energias generosas para o nosso caminhar equilibrado na atual reencarnação. Pedimos-te pela paz, paz pessoal, paz no lar, no trabalho, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Ó Maria Santíssima, Mãe generosa, intercede junto ao Pai Celestial e a Jesus em favor da humanidade neste momento de declínio dos valores espirituais. Em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome dos espíritos nobres que nos acompanham, encerramos a reunião desta noite, formulando votos de muita harmonia para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.